Eu vou conversar agora com o professor Venício A. de Lima, que acaba de lançar pela editora Publisher o livro Liberdade de Expressão versus Liberdade de Imprensa, Direito à Comunicação e Democracia. É um livro que tem prefácio de Fábio Conder Comparato. Professor Venício, tudo bem?
Tudo bem, Paulo, e você?
Tudo bem. Professor Vinícius, a primeira coisa que eu gostaria de pedir para que o senhor aprofundasse tanto quanto possível numa entrevista para um portal na internet é qual a distinção entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa?
Fundamentalmente, Paulo, liberdade de expressão é um direito humano fundamental. Ele é o direito à fala, né? À expressão do indivíduo, é um direito individual. A liberdade de imprensa, ela foi surgindo como conceito ao longo do tempo, em função do direito de imprimir individual. A transposição inicial era liberdade de expressão, impressão, né, print em inglês, foi a língua onde o conceito surgiu, é o direito individual de cada um imprimir o que quisesse. Com o passar do tempo e o surgimento da imprensa no sentido de, não no sentido individual, mas no sentido que foi se transformando numa instituição e depois em empresas, e hoje em grandes conglomerados, muitos deles globais, inclusive, não necessariamente ligados à atividade jornalística, né? Essa transposição continuou sendo feita, mas originalmente a ideia de liberdade de expressão se aplica ao indivíduo e, historicamente, a transposição foi feita para o que se transformou em imprensa, que não tem nada a ver com o indivíduo.
Claro. Segunda pergunta, professor. Essa confusão aqui no Brasil beneficia quem?
Naturalmente, há os grandes grupos empresariais de mídia, né? Porque eles fazem essa identificação e, obviamente, ninguém é contra a liberdade de expressão, né? Aliás, eu esqueci de mencionar, a liberdade de expressão, se você consultar a literatura histórica sobre essas coisas, vai ter uma diferença clara entre speech, que se refere à liberdade individual de expressão, print, que é imprimir, e press, que é imprensa, né? Mas essa confusão, ela é feita deliberadamente porque ninguém é contra a liberdade de expressão individual, né? Então você transfere o direito, um direito fundamental do indivíduo, para grupos empresariais.
Claro.
Então,
Segunda pergunta, ou terceira pergunta, professor. Há um capítulo no seu livro, um capítulo muito interessante, sobre as questões judiciais. A história recente do Brasil registra, por exemplo, o fim da lei de imprensa, a partir de um voto do relator, ministro Carlos Aires Brito. Eu lhe pergunto, a legislação brasileira, tal qual ela hoje vem sendo formulada de forma, digamos, canônica pelo Supremo Tribunal Federal, ela tende a beneficiar a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa?
olha, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que há liberdade de imprensa. É preciso registrar, porém, que não há unanimidade entre os membros do Supremo com relação a nem mesmo ao acórdão que foi escrito pelo ministro Aires Brito em relação à decisão sobre a lei de imprensa. Quando o acórdão foi apresentado no plenário, houve várias discordâncias, inclusive e principalmente do atual presidente do Supremo, ministro Peluso, né? O que há, na verdade, é uma interpretação do ministro Aires Brito que é bastante polêmica e que, me parece, não encontra respaldo. Eu não sou advogado, mas entre a maioria dos membros do Supremo, eu ousaria dizer, de que a liberdade de imprensa, ela é hierarquicamente superior à liberdade individual de expressão ou direito de proteção de garantia da honra e da imagem que a Constituição também fala, né? Isso é uma questão naturalmente polêmica e eu acho que numa primeira ocasião esse assunto vai voltar a ser discutido no Supremo.
Tá. Para concluir, professor, há um capítulo importante que o senhor recupera as conclusões daquele famoso relatório da Hutchins Commission, uma imprensa livre e responsável, um estudo organizado a pedido de duas organizações empresariais americanas, o Time Life e a Enciclopédia Britânica, que naquela altura, 1947, eram dois gigantes. Isso. E que hoje são dois gigantes e, digamos assim, praticamente eternamente adormecidos. Mas o professor, o reitor da Universidade de Chicago, Robert Hutchins, organizou um grupo que concluiu que a melhor forma de a imprensa responder às críticas que recebia era fornecer relatos fiéis e exatos, subseparando notícias e reportagem, servir como fórum para intercâmbio de ideias divergentes, retratar os vários grupos com exatidão, sem perpetuar estereótipos, clarificar objetivos e valores da sociedade e distribuir amplamente o maior número de informações possíveis. Esses critérios do bom jornalismo, que o senhor resume muito bem como objetividade, exatidão, isenção, diversidade, opiniões, interesse público, o senhor acredita que a imprensa brasileira hoje respeite esses critérios do bom jornalismo?
Olha, infelizmente não. Não acredito. Né?
Uhum.
Na verdade, eu tenho reiteradamente dito que nós estamos tão atrasados em relação ao debate sobre as questões relacionadas à imprensa em geral,
uhum,
à mídia, né, que se nós aplicássemos no Brasil as próprias decisões da Hutchins Commission, que foi uma comissão que funcionou de 42 a 47, portanto, há 60 anos, né?
Uhum.
Há mais de 60 anos,
uhum,
ou se nós aplicássemos as decisões da Hutchins, ou, por exemplo, se regulamentássemos o capítulo da comunicação social da Constituição de 88,
uhum,
a gente faria uma revolução, né? Porque, na verdade, nós estamos muito atrasados. Você vê, uma das recomendações da Hutchins Commission foi que a imprensa devia se autorregular.
Uhum.
Né? Na verdade, nos Estados Unidos, há códigos de autorregulação, por exemplo, na indústria do cinema, desde a década de 20 do século passado. E nós agora, recentemente, esse ano, né, um alto executivo da editora Abril fez a proposta da autorregulamentação no Brasil, porque nem isso nós não temos. Quer dizer, esse é um assunto, do meu ponto de vista, superado na discussão americana.
Claro, claro, claro.
Há 60 anos. 60. Ele pode servir de complemento à regulação,
claro,
do Estado.
Claro.
Mas isso é uma coisa que não está nem sendo discutida mais, e nós aqui estamos ainda fazendo propostas nesse sentido. Né?
Tá certo.
Tá bom?
Professor Vinícius, é sempre um prazer falar com um amigo e espero todo o sucesso na edição desse mais novo best-seller de sua autoria.
Muito obrigado, Paulo. É sempre um prazer falar com você também. Obrigado,
muito obrigado. Um grande abraço. Tchau.